Amém, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa manhã, no livro de Atos, no capítulo número 2. Nós estamos terminando o segundo capítulo, essa é a penúltima mensagem nesse capítulo 2. E essa é uma mensagem que vai falar sobre a resposta, ali no versículo 37 do capítulo 2, da multidão, a resposta diante da pregação do Evangelho. O Evangelho foi clara e abertamente pregado no capítulo 2, ao registro do versículo 14 até o versículo 36, quando o apóstolo Pedro ele vai explicar para aquele povo o que estava acontecendo ao ter sido derramado o Espírito Santo de Deus. Vamos ler aqui o versículo 37 do capítulo 2, acompanha a leitura que diz assim: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho, exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Amém. O texto que nós acabamos de ler começa com a expressão: quando ouviram isso. Isso o quê? Isso que havia sido registrado ali, do versículo 14 ao versículo 36, quando Pedro, o apóstolo Pedro, ele passa a explicar o fenômeno, o evento que eles estavam testemunhando ali. O começo do capítulo 2 de Atos diz que os discípulos estavam esperando juntos a promessa entregue por Jesus no capítulo 1 de Atos: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, o que diz Atos capítulo 1, versículo 8. E eles estavam ali esperando o cumprimento dessa promessa. E diz a palavra de Deus que, unidos no mesmo lugar, de repente do céu ouviram um som como de um vento impetuoso que encheu aquele lugar, e línguas de fogo foram distribuídas, uma para cada um deles. E eles começaram a falar em outras línguas que não a deles, mas a língua de outros que estavam ali em Jerusalém por ocasião da festa do Pentecostes. Diz a palavra de Deus que tinham pessoas de todas as nações ali e cada um ouvia na sua própria língua. E a pergunta que se repete três vezes nessa primeira parte do capítulo 2 é: como nós conseguimos ouvir cada um na nossa própria língua? Como nós estamos conseguindo entender o que eles estão falando? Como nós conseguimos entender a respeito da grandeza de Deus? Alguns, porém, rejeitaram essa palavra e disseram: eles estão bêbados. Olha só, eles estão falando coisas sem sentido. Então, o apóstolo Pedro se levanta junto com os onze e diz: estes homens, esses servos e essas servas, não estão bêbados, conforme vocês acham que estão, porque não são nem 9 horas da manhã ainda. E na festa do Pentecostes, o costume era que apenas se comesse ou bebesse alguma coisa perto do meio-dia. E ele diz: o que acontece hoje, que vocês estão testemunhando, é o que aconteceu, havia sido previsto e profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias seria derramado sobre filhos e filhas, sobre servos e servas, e eles profetizariam, falariam das maravilhas de Deus, e haveriam sinais no céu e na terra, e até que viesse o grande dia do Senhor. Então Pedro conclui essa primeira parte e fala: o que aconteceu? Deixe-me explicar com detalhes. É que Deus mandou Jesus, nasceu como um bebê, cresceu como um varão aprovado de Deus, aquele que não tinha pecado, aquele que veio para resolver o problema da dívida, e ele que não tinha pecado era varão aprovado. Vocês o mataram, a culpa da morte de Jesus é de vocês, o apóstolo Pedro diz. Mas ele segue dizendo: mas Deus não deixou que o seu corpo apodrecesse na sepultura, Deus o ressuscitou, e nós testemunhamos desse poder da ressurreição, e nós mesmos somos resultado desse poder da ressurreição. E esse poder da ressurreição, ele é derramado na vida do povo de Deus, por causa do derramamento do Espírito Santo, porque Deus ressuscitou Jesus e depois o elevou às alturas e o fez sentar à direita, à destra de Deus. E desse lugar ele colocou todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus e deu a ele poder sobre todas as coisas. E então deu o Espírito Santo a ser derramado, e esse Espírito é derramado, e é o que vocês testemunham, diz o apóstolo Pedro. Esse Espírito foi derramado para que todos o que recebam possam reconhecer que Deus o fez Senhor e Cristo. E então nós lemos esse texto a partir do versículo 37. Quando eles ouviram todas essas coisas, eles ficaram muito comovidos. Eles tiveram uma resposta à pregação do Evangelho. E todos nós, todo ser humano, precisa responder à revelação de Deus, à pregação do Evangelho. E não há ninguém que fique indiferente a isso. E nós queremos olhar para esse texto e procurar compreender o que a palavra de Deus nos mostra a respeito da resposta à pregação do Evangelho. E olhar para a nossa própria vida e dizer: Deus, como eu tenho respondido à mensagem do Evangelho na minha vida? A resposta da pregação do Evangelho. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. E o primeiro versículo diz: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais: que faremos, irmãos? Primeira resposta, a primeira constatação que a palavra de Deus nos mostra é que ninguém fica indiferente diante da pregação do Evangelho. Ou responderemos de forma positiva, nos quebrantarmos e nos arrependermos e dizer: Deus, a minha vida tem andado longe do Senhor. Ou um dia nós olhamos para a parede, numa praça de São Paulo chuvosa, e diz: Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? E dizer: Deus, eu estou entendendo, a culpa é minha, eu não tenho como mais ouvir a tua palavra e continuar do mesmo jeito. O Senhor não me criou para estar nessa situação de miséria, que às vezes pode ser física, material, mas pode ser emocional e especialmente espiritual. Deus não me criou para isso. E nos rendermos, ou poderemos continuar com o coração endurecido e dizer: eu não quero saber disso. Mas todos terão que dar uma resposta. E ninguém, diz a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 1, ninguém pode dizer que não ouviu, que não teve oportunidade. Somos todos nós indesculpáveis, é o que diz a palavra de Deus. E esses aqui que ouviram, diz a palavra de Deus, que eles ficaram muito comovidos. Eles ficaram, em outras versões, nós podemos ler a palavra, ficaram muito aflitos. E ainda outras diz, outras versões, no inglês diz que eles ficaram pierced, eles ficaram furados. É o que diz o termo original em grego. O termo original no grego, catanisso, diz que apresenta uma perfuração, eles foram transfixados, o coração deles foi furado pela palavra. E ali com o coração sangrando, furado pelo Evangelho, pela mensagem, comovidos, então eles perguntam a Pedro e aos demais apóstolos: o que que a gente faz agora? Há um lado de um certo desespero, um sentimento de, diante dessa mensagem do Evangelho, da nossa responsabilidade, da nossa culpa por causa do nosso pecado, das nossas decisões erradas, mas diante da revelação de que Deus, ele ressuscitou esse Jesus que a gente morreu, que a gente matou, o que que a gente faz agora? E eles ali, com o coração comovido, aflito, furado, eles perguntam: o que faremos? E essa é a pergunta que cada um de nós precisa fazer: Deus, o que farei da minha vida? Será que a minha vida vai continuar do mesmo jeito? E é certo que tem áreas da vida da gente que já foram restauradas, mas com sinceridade que a gente olha para o nosso coração, para o nosso caminhar, para os nossos sentimentos, para a nossa mente, e a gente precisa dizer: Deus, o que que eu vou fazer? É terrível o meu pecado. Senhor, tem compaixão da minha vida. E nós somos atingidos por essa palavra, porque ela mesmo fala a respeito dela em Hebreus capítulo 12, capítulo 4, versículo 12, porque ele diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra, fura, atravessa até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. E porque ela é viva e eficaz, ela sempre, em todas as ocasiões, quando com fidelidade ela é proclamada, cumpre sempre os seus propósitos. Aleluia! Não depende da eficácia, da eficiência, da capacidade de retórica e oratória do pregador, mas o poder está na palavra, que a todos nós expõe, e que nenhum de nós pode ser indiferente, porque essa é a palavra viva de Deus. Ao anunciarmos o nascimento de Jesus, nós não podemos ficar e permanecer da mesma forma que nós vivemos. Há um plano de Deus, uma intencionalidade de Deus se encarnar, andar entre nós, ter nascido nessa manjedoura, na cidade de Belém, cumprindo o plano de Deus, e ao ouvirmos a respeito dessa mensagem, precisamos, com temor e tremor, responder diante de Deus: Deus, o que faremos? Senhor, ajuda a gente, porque a gente está percebendo que a gente está perdido. Se o Senhor não nos socorrer, a ideia, a imagem mental é daquele náufrago cujas forças já estão acabando e pede socorro e fala: o que que eu vou fazer para me salvar? Como é que eu consigo sair daqui? Deus, por favor, salva a minha vida. Por graça, por misericórdia, me alcance. E quando nós dizemos, e quando nós confessamos, nós verbalizamos, nós dizemos: Deus, o que que eu farei? Nós estamos começando a transformar a nossa fé de uma ideia meramente etérea, subjetiva, e a gente se prostra diante de Deus e torna isso em vida. A palavra de Deus diz que a fé sem obras, ela é morta. É o que nos diz Tiago, capítulo 2, versículo 14. E talvez, quando a gente pensa a respeito de obras, a gente está pensando muito em ajudar os outros, fazer trabalhos. Mas a pequena obra que a gente é encorajado e conduzido pelo Espírito Santo a fazer é reconhecer o nosso pecado e dizer: Deus, o que faremos? A nossa confissão e a nossa consciência a respeito do nosso pecado é uma obra que o Espírito Santo de Deus produz. E cada um de nós precisa, diante da mensagem do Evangelho, dizer: Deus, que faremos? Há um sacrifício que Deus espera receber de nós. E não é um sacrifício para a nossa salvação, porque esse sacrifício já foi feito na cruz. Salmo 51, versículo 17 diz: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Eu e você precisamos, diante da pregação do Evangelho, dizer: Deus, que faremos? Deus, eu continuo tentando ser dono da minha vida. Eu continuo tentando controlar as coisas que não estão debaixo do meu controle. Eu fico ansioso. Eu fico preocupado demais, eu não descanso no Senhor, apesar de eu dizer que o Senhor é o dono, eu que pego de volta para mim. Eu julgo as pessoas, eu condeno, eu falo mal, eu minto, eu fofoco. Senhor, tem misericórdia. Eu tenho me envolvido com prostituição. Deus, tem misericórdia. O que farei, Senhor? O nosso espírito precisa ser quebrantado. E o Espírito Santo, que tem trabalhado na vida daqueles que receberam, tem recebido o poder da ressurreição, que foram regenerados, convertidos. Esses são aqueles que dizem: Deus, que faremos? Que faremos? A palavra de Deus, a pregação do Evangelho, nunca deixa a gente indiferente. Corações furados, sangrando, comovidos. Que o Senhor nos dê graça para, diante da pregação do Evangelho, respondermos com coração contrito, comovido e quebrantado. Segue a palavra de Deus, dizendo no versículo 38, Pedro então responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. O apóstolo Pedro não traz nenhuma novidade. A pregação do apóstolo Pedro é a mesma pregação de João Batista, quando dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. A pregação do apóstolo Pedro é a mesma pregação de Jesus em Mateus no capítulo 4, quando começa seu ministério e diz: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E de igual forma, Pedro continua pregando: arrependam-se. Nós vamos ver outros textos no livro de Atos, gente dizendo: convertam-se, mudem de mente. É o que significa a palavra arrependam-se, que haja mudança na mente de vocês. É a segunda resposta esperada diante da pregação do Evangelho, que a nossa resposta precisa envolver arrependimento e um posicionamento. Sim, nós precisamos ter consciência da gravidade do nosso pecado e dizer: que faremos? Que faremos? Mas é preciso também arrependimento, mudança de mente. A palavra arrependimento no original é metanoia, mudança de mente. Mas como eu posso mudar a minha mente, a minha essência? Deus, como é que eu posso mudar o meu jeito? Quantas vezes a gente ouve alguém falando: você precisa ser mais calmo. Eu sei que eu preciso ser mais calmo, mas como é que eu faço isso? Eu não sei, eu não dou conta de mudar a minha essência. Mas aleluia, porque quando a palavra de Deus ela vem sobre as nossas vidas, ela ao mesmo tempo nos confronta, mas também nos transforma e faz a obra que nós mesmos não temos condição de fazer. Por isso que nós não somos aqueles que dependem das nossas próprias forças, mas tudo que nós precisamos fazer é nos rendermos e falar: Deus, eu desisto, eu não dou conta, eu sou fraco mesmo, eu me arrependo, porque a culpa e a responsabilidade é minha. E quando nós somos despertados pelo Espírito Santo para essa percepção, nós já estamos andando no caminho do arrependimento. E louvado seja o nome do Senhor quando nós ouvimos a palavra de Deus e ela traz tristeza e não alegria para o nosso coração por causa do nosso pecado. E esse tem sido um dos textos que eu mais tenho lembrado e cada vez gostado mais dele, apreciado mais. Segundo aos Coríntios capítulo 7, versículo 10, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Se você tem ficado triste com seu pecado, se você reconhece: pisei na bola, vacilei, passei dos limites, escolhi, tomei decisões erradas, e você se entristeceu com isso, e se você se arrependeu do seu pecado, e se você tem dito: o que farei a partir de agora? E o Senhor tem conduzido você aos pés do nosso Salvador, aquele que diz: meu filho, minha filha, tudo que eu quero de você é um coração contrito, quebrantado. E você tem uma nova oportunidade. A misericórdia de Deus que se renova a cada manhã espera de cada um de nós arrependimento e um posicionamento. O texto diz que o apóstolo Pedro disse: arrependam-se, que cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Ele diz: olha, vocês estão arrependidos? Vocês reconhecem o pecado e a falta de vocês? Então que vocês assumam que Deus, ele fez uma aliança com vocês. Que Deus, ele se revelou a vocês e façam a sua pública profissão de fé, entendendo: eu creio nisso, eu vou ser batizado. E meus irmãos, a gente lê isso rapidamente aqui, para que vocês sejam batizados em nome de Jesus, e nós pensamos logo na cena do batismo, a pessoa recebendo ali a água sobre a sua cabeça. Mas meus irmãos, isso não era tão simples naquela época, porque naquela época aqueles que viviam num contexto de perseguição e de pressão e dizer: eu me identifico com esse que o império matou, significa dizer: eu também estou pronto para morrer como eles morreram. E ser batizado aqui significa dizer: Deus, eu entendo que o Senhor me alcançou, e publicamente eu professo a minha fé dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui, e o Senhor me alcançou, e pela tua graça eu posso ser batizado e publicamente dizer: eu sou crente, ainda que eu passe por lutas, desafios, perseguições. E o texto segue dizendo: seja batizado para a remissão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E cabe aqui uma explicação. Isso não significa dizer que os nossos pecados serão perdoados quando nós formos batizados, não. Mas significa dizer que ao sermos batizados, nós reconhecemos que os nossos pecados já foram perdoados e que nós já recebemos o dom do Espírito Santo. Aliás, ninguém pode dizer que crê, que foi convertido, se não tiver recebido o dom o presente, a dádiva do Espírito Santo. Você pode se comportar como crente, você pode vir na igreja, você pode saber cantar os cânticos, você pode ler e explicar os textos bíblicos, mas você não pode dizer que você é crente de verdade se o Espírito Santo não regenerar a sua vida e mudar o seu interior. E assim, quando nós nos arrependemos, nós podemos proclamar: eu recebi o dom. E ele não está falando dos dons do Espírito Santo, e sim desse presente de Deus. A resposta à pregação do Evangelho é uma resposta que envolve necessariamente arrependimento e um posicionamento que Deus nos conduz a tomar. Não existe crente que não tenha se arrependido. Se você é crente, você acha que você é crente e você nunca teve um confronto com o seu pecado, com o seu estado, com a sua culpa, e se você não se arrependeu, e se você vive uma vida de justificativas para o seu pecado, explicações, você coloca a culpa nos outros, examina o seu coração. Será que você é crente mesmo? Porque o crente dele é próprio arrepender-se. E nós precisamos nos arrepender. Não podemos mais ser uma igreja, um povo imaturo, melindrado, que não suporta uma exortação, uma correção, e que qualquer coisa já está super ofendido, porque dá justificativas para o seu pecado. Mas nós precisamos caminhar em arrependimento. Falar: Deus, eu não quero ter mais raiva, porque a gente pode ficar com raiva, é uma reação natural de muitos, de acordo com a sua personalidade. Você é exortado, Deus te corrige, a pregação fala ao seu coração, você fica com raiva do pregador. Mas que essa raiva seja convertida em tristeza por causa do pecado. Que seja convertida em tristeza por causa da consciência do estado que a gente vive. E quando alguém me exortar, e por favor, se eu pecar, se eu errar, eu espero ser exortado pelos irmãos, e espero que Deus nos dê a graça para que a gente viva como corpo de Cristo, nesse amor que não vê o outro indo para o erro e deixa ele indo para o erro. Mas uma igreja que está pronta para se arrepender, para falar assim: você tem razão, eu preciso da graça de Deus, da visitação dele na minha vida. Arrependam-se, arrependam-se. Arrependam-se, é o chamado de Deus para a nossa igreja e para a nossa vida. Deus quer continuar conduzindo essa igreja, mas a gente precisa encontrar um lugar de arrependimento, um lugar de quebrantamento diante do Senhor. Foi a mensagem de João Batista, foi a mensagem de Jesus, foi a mensagem de Pedro, de todos os outros apóstolos, e continua sendo a mensagem do Evangelho. Arrependam-se, o reino de Deus já chegou. O terceiro e último ponto dessa manhã, segue ali dizendo no versículo 39, ele vai falar da maravilhosa graça de Deus. Diz assim, versículo 39: porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. A resposta positiva diante da pregação do Evangelho é resultado do chamado de Deus. Sim, nós precisamos ter o nosso coração furado, transfixado por essa mensagem. Nós precisamos nos arrepender, mas nós podemos e devemos e precisamos descansar na certeza que o resultado, que a resposta à mensagem não depende da gente, mas depende do chamado de Deus. O texto nos diz: essa promessa que havia sido profetizada desde Joel a respeito do derramamento do Espírito Santo, que o Senhor Jesus havia dito: esperem na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder e finalmente o Espírito Santo é derramado. Essa promessa a respeito do qual o apóstolo Pedro fala é para vocês e para os seus filhos. É para aqueles que o Senhor tem dado a vocês cuidar e para todos os que ainda estão longe. E aqui há um aspecto espiritual, aqueles que estão longe de conhecer, aqueles que ainda ignoram as verdades a respeito do Evangelho, mas também fala sobre a perspectiva missionária desse livro missionário, que é o livro de Atos, aqueles que estão longe. Eles estavam em Jerusalém, mas para os que estão na Judéia, Samaria, nos confins da terra, aqueles que estão pelas ruas, aqueles que estão em povos não alcançados, em aldeias, em contextos de perseguição. Essa promessa é para eles também. E ele resume dizendo: e para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. A resposta ao Evangelho é fruto do chamado, é resultado do chamado de Deus. Eis aqui a maravilhosa doutrina do chamado eficaz. O chamado eficaz. A doutrina do chamado eficaz nos diz que aqueles que o Senhor predestinou, escolheu, ouvirão o chamamento externo da pregação do Evangelho. Todos ouvirão, todos os povos, a todos os povos será pregado o Evangelho. E todos terão um chamado de ordem externa. Chegará aos ouvidos, talvez à mente, compreenderão intelectualmente o que está sendo dito. Mas a doutrina do chamado eficaz fala sobre o chamado interno, que sai e desce da compreensão que é necessária, uma compreensão lógica, razoável, racional, mas que desce para o coração. E esse é o chamado eficaz, é a graça de Deus, é o poder da ressurreição que transforma o coração de pedra em um coração de carne, um coração que estava morto num coração regenerado. Então podemos responder com fé. Pela graça somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. E Deus faz isso chamando todos aqueles que Ele escolheu. Mês a mês nós celebramos a ceia do Senhor, e um dos textos que nós usamos é o de Mateus 26, 28, que diz: isso é meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Daqueles que eu chamei, não de todos, mas para a remissão de muitos, aqueles que Deus escolheu e decidiu chamar. Nós terminamos recentemente a exposição de Efésios, e no capítulo 1, quando Paulo ora pelo povo de Éfeso, no versículo 18, ele ora dizendo: eu peço que Deus ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual a esperança da vocação, do chamado de vocês. E qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Ele está dizendo: eu peço que Deus abra o entendimento espiritual de vocês, para entender que vocês foram chamados de forma eficaz por Deus. A resposta ao Evangelho, a reação positiva diante da mensagem do Evangelho, é resultado desse chamado aos nossos corações. E por isso nós podemos descansar. É, ao mesmo tempo nos humilha, porque nós não podemos dizer: eu atendi ao chamado porque eu entendi, porque eu tenho uma compreensão intelectual que está acima dos outros e eu pude responder. Não se trata de uma resposta de ordem natural, senão espiritual. E ao mesmo tempo nos dá a dignidade de dizer: Deus, eu não mereço. O Senhor não pode, o Senhor tem que escolher outro. Mas não é por causa do nosso merecimento, da nossa competência, das nossas características, mas é por causa da graça. E ainda que eu seja um mendigo, ainda que eu seja alguém que virou as costas para a família, ainda que eu seja alguém que estou dentro da igreja, mas que ainda não encontrei e não fui chamado por Deus, o Senhor nos quer chamar. E a resposta positiva à pregação do Evangelho é resultado desse chamado, e nós podemos descansar nessa certeza. Essa é a resposta para todos aqueles que o nosso Deus chamar. O texto, então, vai finalizando ali no versículo 40. Lucas, o autor do livro de Atos, ele vai dizer: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os. Lucas parece fazer um resumo de todas as outras coisas. Ele diz: salvem-se dessa geração perversa. Vocês ouviram o Evangelho? Vocês foram alcançados por essa mensagem, o coração de vocês perfurado, vocês já se arrependeram, vocês entenderam que vocês foram chamados. Salvem-se dessa geração, que a vida de vocês continue a ser transformada, que vocês não continuem nessa geração perversa. E esse sentido da palavra salvação aqui não significa dizer vocês vão trabalhar para alcançar a salvação, não, vocês já foram alcançados pelo sacrifício de Jesus. Então, tendo sido alcançado, tendo sido os olhos de vocês abertos espiritualmente, deixem as práticas dessa geração perversa, pervertida, que se corrompe dia após dia e que tem um coração duro e que não aceita correção e que não dá razão, a pregação da palavra de Deus, mas sempre dá justificativas, mas salvem-se dessa geração. Versículo 41, finalizando, ele diz: então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, conforme ele tinha orientado, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Não é difícil a gente ler esse último versículo e pensar no chamado de Pedro. Quando ele, com seus companheiros de pescaria, já haviam pescado ali a noite toda e não haviam pego nada, não puxaram nenhum peixinho. E à beira ali, então, da praia estava o Senhor Jesus e vê aqueles homens cansados, tristes, diz: jogue a rede do outro lado. E eles jogam a rede do outro lado. E ela vem, então, dessa vez cheia de peixes. E o barco quase a ponto de ir a pique, de naufragar ali. Eles vão puxando com muita dificuldade. E Pedro vai, então, ali e se prostra aos pés de Jesus. E ele ouve Jesus falando para ele: Pedro, você me ama, Pedro. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas. Senhor, sim, eu amo o Senhor, o Senhor sabe muito bem disso. Pedro, tu me amas. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Quem sabe, o Senhor, e certamente o Senhor já sabia que esse dia chegaria e aquela rede transbordando, arrebentando de peixes ali, já prenunciava esse dia de uma grande pescaria, de uma grande colheita. Mas mais do que o milagre da pescaria e daqueles que foram batizados, a gente vê o milagre na vida de Pedro. Aquele que ouviu da boca de Jesus: Pedro, tu me amas, mas que há poucas cenas atrás havia dito: eu não conheço ele. Esse galileu, não tenho nada a ver com ele. Esse que vocês prenderam e vão crucificar, eu não tenho nada a ver com ele. Aquele que havia negado a Jesus, agora é aquele que proclama Jesus, porque o poder da ressurreição veio sobre a vida dele, e houve arrependimento, e houve mudança de vida, por causa da operação do Espírito Santo derramado na vida dele. E para mim, e para você, nós também precisamos ter essa santa expectativa. Ainda tem um coração melindroso, chateado com besteira, com coisa que hoje eu acho que faz tanto sentido, mas daqui a 5 anos não tem nenhum significado. Eu ainda fico tão doído com as injustiças que fazem comigo, tão deprimido com aquela pessoa que não me deu bom dia, que não me valorizou. Eu ainda tomo a minha vida nas minhas mãos e quero segurar. É tempo da gente se arrepender e falar: Deus, o Senhor fez na vida de Pedro. Ele negou o Senhor 3 vezes. Eu tenho negado tantas vezes com as minhas atitudes, mas Deus faz na minha vida também. Que aquilo que a gente proclama da chegada do Salvador, do menino que nasceu, que ele venha a ser esse maravilhoso conselheiro, esse príncipe da paz na minha vida, na minha família. Espírito Santo de Deus, visita essa igreja, Pai. Visita as nossas vidas. O poder da ressurreição venha sobre a minha e a sua vida. Em quebrantamento, com o coração furado por essa mensagem, possamos falar: Deus, o que faremos? Para onde iremos, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna.